E no mês que o mundo volta os olhos para as questões ambientais e mudanças climáticas, o programa Lugar de Mulher recebe ela, que é uma das principais lideranças no segmento ambiental. Advogada, especialista em direito tributário, perícia e auditoria ambiental, processo civil, pós-graduada em manejo de áreas úmidas e mestranda em física ambiental, a gente recebe Maureen Lazaretti, que está à frente da Secretaria de Meio Ambiente desde 2019. Secretária, muito obrigada pela sua presença. O currículo é extenso, mas eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Seja bem-vinda.
Muito obrigada. É uma grande alegria, na verdade, estar aqui e ter a oportunidade de compartilhar um pouco da minha trajetória e também da visão estratégica sobre meio ambiente nesse mês que é tão importante, é um mês em que nós normalmente refletimos sobre o tema de forma diferenciada. Bem, eu sou mato-grossense.
Prata da casa.
Exatamente, mato-grossense de Alta Floresta, porção amazônica do estado de Mato Grosso. Meu pai era empresário do setor de base florestal, então eu desde criança cresci entendendo que manutenção da floresta era o que gerava o sustento da nossa família, que vivia da madeira. Madeira explorada em manejo florestal sustentável. E apesar disso, no momento, parecer contraditório com a posição de alguém que atua na área ambiental, foi exatamente essa visão diferenciada que forjou a minha construção, a minha trajetória profissional. Eu atuei, fui uma das poucas advogadas que teve a oportunidade na faculdade ter um pouquinho de conhecimento sobre a lei de crimes ambientais e o decreto de infrações ambientais. E isso acabou me oportunizando iniciar a minha trajetória ainda na época da Fundação Estadual de Meio Ambiente. Ocupei o cargo de secretária adjunta por duas oportunidades. Fui presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Mato Grosso também por dois mandatos. Advoguei na área ambiental. Fui presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a ABEMA, que possui 51 entidades, 26 secretarias, institutos e fundações distribuídas pelo Brasil na execução da política pública, e tenho também a grata satisfação de estar há pouco mais de 7 anos à frente da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso, um estado que hoje é referência na execução de políticas públicas ambientais. E sendo mulher, o que também é uma exceção. É um ambiente absolutamente masculino. Quando nós olhamos para o histórico da Secretaria de Meio Ambiente, eu sou a segunda mulher a ocupar o cargo. E a ABEMA, que tem 40 anos, teve só 3 mulheres na sua presidente. Então, a maciça maioria homens.
A senhora ficou 5 anos por lá, né?
São 2 mandatos e um pouquinho de um mandato tampão. 5 anos e 6 meses à frente da associação.
Quando você deu início lá na sua trajetória, né, profissional, vamos dizer assim, do direito, você já sabia que queria trilhar esse caminho do direito ambiental numa época que nem era tão, vamos dizer assim, falado a importância sobre o direito ambiental, né? Era mais com uma perspectiva protecionista do que de construção de políticas públicas, vamos assim dizer.
Eu iniciei a minha trajetória, vamos dizer assim, de certa forma, por um acaso do destino. Eu nunca imaginei atuar na área ambiental.
Olha só.
Durante a faculdade, eu me dediquei, inclusive com os professores, à área trabalhista. E, de fato, até eu mesmo tinha a percepção de que talvez pela minha história familiar vir de madeireiro, né, do Sim. setor de base florestal, isso poderia ser contraditório. Eu não imaginava que seria possível conciliar. E essa visão de confronto, de oposição entre o setor produtivo e a área ambiental era muito comum naquela época. Estamos Sim. falando do início do ano 2000. Então, essa era a realidade.
Era conflituoso.
Era muito conflituoso. Mas, na faculdade ainda, a professora de Direito Ambiental, à época, durante uma apresentação e após um trabalho que eu fiz, ela me disse que eu seria uma excelente advogada ambiental. E disse que ela estava absolutamente errada, que eu jamais atuaria na área ambiental. Mas o destino acabou me trazendo aqui. E digo que ao ter contato verdadeiramente com a pauta, eu senti que isso poderia ser um diferencial. Que o meu perfil poderia levar para essa agenda uma visão diferenciada, uma visão conciliatória e não de oposição. Isso que me motivou a iniciar e me motiva até hoje.
Sim.
traduzir uma visão diferenciada sobre conciliar meio ambiente e produção.
Quando a senhora entrou ali na SEMA em 2019, quais que eram os principais desafios, né? Qual que era o cenário que estava ali apresentado?
Em 2019, os desafios eram imensos, muito mais do que aqueles relacionados apenas ao tema que já é, de certa forma, tormentoso da agenda ambiental. A secretaria vivia mais um evento crítico de uma operação. No mesmo dia em que foi anunciada a minha indicação para a pasta, confirmação pelo governador eleito Mauro Mendes à época, foi o dia em que foi executada a operação e vários servidores, inclusive o secretário à época, também foi preso. Na verdade, era uma terra arrasada, a secretaria. Tanto no que diz respeito à credibilidade da sociedade, à autoestima dos servidores, havia muita coisa errada, a gente precisava entender aquele cenário e tomar decisões que visassem exclusivamente normalizar o atendimento, melhorar procedimentos, criar padrões, revisitar todas as áreas que de algum modo tiveram apontamento e estabelecer um plano consistente para devolver ao Mato Grosso o protagonismo na agenda ambiental. Se nós olharmos um pouquinho para trás, Mato Grosso foi protagonista de inúmeras ações concretas na agenda ambiental. É o primeiro juizado volante ambiental do país. O CAR nasceu no estado de Mato Grosso e depois se transformou num instrumento nacional. Nós já tivemos inúmeras iniciativas que se transformaram em iniciativas brasileiras, mas isso não era realidade à época. O maior desafio foi formar equipe, convencer e estimular as pessoas a executar um plano consistente de resgate de credibilidade, de autoestima e também de protagonismo.
Esses números... Iniciativas, né, vanguardismo de Mato Grosso, mas eles também, alguma parte deles decorre de ações, de operações também, né? Às vezes tivemos crises, né, e aí para superar essas crises surgem essas ferramentas, esses instrumentos. Ainda é assim, secretária? A gente está correndo atrás do prejuízo ou a gente está conseguindo antever parte, né, dos problemas existentes para inovar na questão ambiental?
A resposta é direta. Nós temos 8 anos sem operação que desestruture o órgão. Por quê? Nós saímos de uma atuação, de uma gestão que era responsiva, só respondia após uma operação, para uma gestão preditiva, que prevê e acaba adotando medidas para evitar que um problema ele possa se prolongar, se transforme em algo que mancha a credibilidade do órgão, mas também executamos uma gestão focada em resultado e eficiência, em todos os sentidos, focando na transparência, na eficiência dos órgãos, no atendimento ao cidadão num curto espaço de tempo e também, obviamente, numa parceria com os órgãos de controle. Um dos primeiros atos do governador Mauro Mendes em 2019 foi assinar um decreto que autorizava qualquer órgão de controle ter acesso aos documentos e informações públicas sem necessidade de uma ordem judicial ou algo nesse sentido. Por quê? Porque o objetivo era mostrar compromisso da gestão com a transparência e com a, vamos dizer assim, a adoção de medidas que fossem corretivas. Com isso, passados os 3 primeiros anos em que nós normalizamos o cenário que recebemos, nós passamos a inovar e atuar para gerar diferencial. E aí estão inúmeras iniciativas que hoje são reconhecidas nacional e internacionalmente.
Antes da gente aprofundar um pouco nisso, lá na sua apresentação você citou o fato de ser mulher, os desafios que são impostos. Esse é o programa Lugar de Mulher, a gente fala com mulheres, né? E em diferentes segmentos, políticos, mas também empresarial, cultural, tem os desafios, né, de ser respeitada, de ter que se impor dentro desse ambiente, tanto, vamos dizer assim, judiciário, mas também ambiental. Também tem esse desafio. Como é que tem sido sua passagem aí, né? Mudou nos últimos anos? Quero dizer assim, você já comprovou sua competência ou ainda é um desafio diário?
É um desafio diário, inegavelmente, principalmente em ambientes onde não há toda essa informação da trajetória. Inegavelmente, ser mulher acaba gerando, de certa forma, uma resistência em ambientes muito masculinos, em determinados ambientes. Nós já temos, obviamente, a maturidade em diversos setores. Dentro do próprio governo, há uma maturidade de valorizar o papel da mulher, mas ainda existem ambientes muito hostis. A agenda ambiental é uma agenda muito masculina, muito masculina. Não apenas com os nossos usuários, mas com quem interage.
Sim.
E eu ainda enfrento resistências pelo fato de ser mulher. Muitas vezes, a gente acaba tendo que se mostrar e ter uma postura mais hostil para ser ouvida.
Sim.
Mas posso dizer que após 7 anos, isso tem progressivamente reduzido. E hoje, o próprio reconhecimento desse diferencial de Mato Grosso, dessa gestão que mostra resultados, abre espaços para um tratamento um pouco mais harmonioso, mais respeitoso com a figura feminina. E é um desafio pessoal, Laís.
Eu ia falar isso assim, acho que é uma característica da sua gestão. Você também coloca mulheres em lideranças dentro da Assembleia, da SEMA. Né? Nós temos secretárias adjuntas, lideranças ali, outras mulheres compondo, não só mulheres, claro, mas que a gente vê essa preocupação de colocar mais mulheres em liderança, em gestão, né, secretária?
O fato de eu estar como uma gestora no cargo, vamos dizer assim, dentro da instituição de maior peso e ter ocupado espaços também nacionalmente, estimula outras mulheres a saírem da sua zona de conforto e fazer esse enfrentamento. Eu ouvi de inúmeras colaboradoras, mulheres que eu convidei para assumirem cargos na SEMA, que elas não queriam aceitar o desafio com receio da exposição excessiva, né? Dessa forma hostil que os homens têm, inclusive de responder a ordens, né, que são ou um embate técnico com outras mulheres. E isso tem, aos poucos, eu tenho superado as resistências e elas têm ocupado cada vez mais espaços. E o desafio pessoal, ele é muito importante. As mulheres pesam na balança, por nós sermos um pouco mais humanas, o quanto nós vamos dedicar a menos de tempo para a família. Então, em alguns momentos da vida, a mulher não quer assumir os cargos. E esse é um esforço pessoal. Nós pagamos um preço alto. Não estou dizendo que homens não paguem.
Sim.
Mas o nosso preço é um pouco diferenciado porque a família depende um pouco mais da figura feminina da mulher.
E tem o julgamento tanto próprio, que a gente se cobra, né? Culpa. Quando acho que toda mulher já carrega uma culpa desde que nasce, e aí quando a gente se torna mãe, essa culpa dobra, né? É mais cruel.
É o cenário. Eu tenho duas filhas, uma de 22 e uma de 14 agora. Mas a de 14 estava saindo da infância quando eu assumi a secretaria.
Sim.
E exige um esforço nosso interno, para não se culpar o tempo todo e para tentar otimizar o tempo. Eu tenho a sensação de que o meu maior desafio diário é, de algum modo, otimizar o meu tempo e distribuí-lo de tal forma que haja um equilíbrio entre a dedicação, que eu acho que é necessária para o trabalho, com as responsabilidades pessoais, com a saúde, com a família.
A SEMA também é uma pasta importante, de grande visibilidade, por onde passaram ali políticos, né, que depois galgaram cargos ou que vieram, né, de cargos eletivos. Você tem um cargo técnico, mas é político também, recebe ali todo dia, tem que, né, fazer políticas públicas. Mas a política, enquanto eleitoral mesmo, tá no seu radar, é uma possibilidade, até mesmo por uma questão, como você falou, de desafio enquanto mulher, de ter uma participação maior feminina. Isso está dentro da sua perspectiva, dentro do seu leque, secretária?
Laís, eu já refleti inúmeras vezes sobre isso. Porque eu já recebi convites,
sim,
até pela ampla participação que eu tive em debates nacionais relevantes, como a própria nova lei geral do licenciamento, no âmbito do CONAMA, eu sempre fui muito incisiva nos posicionamentos técnicos,
sim,
mas com uma postura firme, eu já recebi convites. Mas aí, eu acho que talvez tenha o papel de outras mulheres, eu não acho que eu tenha preparo para pagar o preço, para o custo que vai exigir de mim,
sim,
me dedicar a um cargo eletivo. De fato, acho que não é para mim. Sim. Eu sou muito tímida, apesar de ter facilidade para falar em público, professora, mas é sempre na área técnica.
Sim.
Então, eu sou tímida nessa parte que é necessária para quem ocupa um cargo eletivo. Tecnicamente, eu me sinto preparada para um cargo em que a gente tenha que discutir leis, porque Sim. isso faz parte do meu dia a dia. Mas eu não me sinto preparada para o custo político, para esse embate político que seria necessário.
E você acha que falta um olhar cultural e político, de formação para nós mulheres, independente, para que a gente, desde cedo, isso seja uma possibilidade para a gente? Porque muitas vezes a gente nem se vê, como tem tão poucas representantes, a gente não se projeta nesses espaços e não estamos preparadas, né, muitas vezes, para ocupá-los.
Acho que a sua percepção é a minha e acrescento um item a mais. Mato Grosso é muito... Se nós estamos falando que a agenda ambiental é muito masculina, na política Mato Grosso é muito machista.
Sim.
Essa é a minha visão.
É.
Tanto que nós temos poucas mulheres Sim. e as mulheres têm receio, porque essa política ela é muito hostil para a figura masculina. Nós nos incomodamos com situações que homens não se incomodam. Nós valorizamos muito mais a imagem que nós temos, porque nós nos preocupamos com os filhos.
Sim.
E isso é algo que está fora da percepção da política. Não há limite para a política quando se está disputando um cargo. E isso desestimula muitas mulheres, principalmente aquelas que têm uma trajetória mais técnica, que se Sim. consolidam na carreira. E é ruim, porque aí nós perdemos a oportunidade de ter uma visão diferenciada da Sim. mulher nesses espaços.
Nesses espaços.
Acho que a política brasileira deveria focar em permitir que esses espaços sejam alcançados. Mas para isso nós teríamos que discutir amplamente esse cenário que hoje existe.
Sim. Bom, né, vamos aguardar. Eu acho que está em transformação, né, tem políticas públicas pensadas, vem sendo pensadas para justamente apoiar e fomentar, desenvolver mulheres na política, mas é, como a senhora disse, é algo de longo prazo, né?
É cultural, eu acho que sim.
Aqui, a sua experiência também à frente da ABEMA, né, trouxe visibilidade não só para Mauren, principalmente, mas para Mato Grosso. Uhum. Né? O que traz de legado aí essa sua passagem ali como presidente, né, que representa, como você falou, mais de 50 uhum. entidades? Né? Qual é o legado dessa representatividade enquanto mulher, mas também enquanto mato-grossense ali naquela instituição?
Posso dizer que talvez tenha sido uma das experiências mais gratificantes que eu tive por ocupar o cargo. A ABEMA, assim como a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, naquela ocasião, ela estava num momento que precisava ser resgatada. Muitos associados não se dedicavam mais à ABEMA, porque ela não estava efetivamente representando os estados, se manifestando coletivamente em prol da agenda dos estados. E a minha gestão lá focou exatamente em fortalecer o papel dos estados nesses espaços que são coletivos nacionais para discutir as políticas públicas que influenciam no nosso dia a dia. Muitos problemas que nós enfrentamos aqui localmente em Mato Grosso são gerados por normas, regulamentos nacionais. Então, nós temos que discutir isso lá, de nacionalmente, em comitês e conselhos nacionais. Mato Grosso nunca tinha ocupado nenhum cargo na diretoria da ABEMA em 40 anos.
Nossa.
E falar como presidente da ABEMA, é óbvio que não há como dissociar a figura da secretária da figura da presidente da ABEMA. Acaba que nós levamos o nome de Mato Grosso para espaços nacionais e internacionais. A ABEMA passou a ser uma entidade colaboradora da ONU na COP de biodiversidade. Nós cadastrávamos os estados, os representantes que estavam vinculados à ABEMA, ao invés de ser necessário para o Ministério de Relações Exteriores. Então, nós alcançamos um espaço de visibilidade que permitiu dar protagonismo. Os estados brasileiros são responsáveis por mais de 90% da execução das políticas públicas ambientais. A gente está falando efetivamente dos serviços que interessam ao cidadão.
Sim.
Mas as políticas não ouviam os estados. Elas eram implementadas sem entender o reflexo operacional, a efetiva possibilidade dela ser implementada, o que gerou inúmeras leis que não conseguem acontecer em campo. Sim. na prática, no território.
Viabilidade, né, prática.
Exatamente. Fechamos a minha gestão com um evento de 40 anos da ABEMA e o relatório mostra que nós passamos a incorporar todos os espaços coletivos nacionais que discutem meio ambiente. A ABEMA tem cadeira. Nós criamos uma metodologia de estabelecer consensos em posicionamentos importantes e defendemos isso de forma coletiva.
Para ir com, um discurso, né, fechado e ter o que defender.
Exato. A ABEMA é a única instituição brasileira que representa todos os estados. Vou dar dois exemplos extremamente importantes para a realidade do Mato Grosso, mas também do Brasil. O Código Florestal trouxe lá a figura de compensar a reserva legal em unidades de conservação para quem desmatou antes de 2008. Mas a decisão do STF criou uma figura chamada identidade ecológica. Teria que criar uma identidade ecológica entre a área que foi desmatada antes de 2008 e aquela que seria usada para compensar. Isso é inexequível e a decisão estava posta. A ABEMA, enquanto instituição representando as 27 unidades da federação, se manifestou tecnicamente, explicou que isso iria gerar um colapso na aplicação do Código Florestal e na própria decisão nós fomos citados, como quem efetivamente demonstrou ao STF que isso era inexequível. E a decisão, então, manteve o bioma, que é algo conhecido, materializado, e que em 2008 eu poderia identificar qual era o bioma daquela área. Sim. Identidade ecológica não existe no mundo operacional. Isso foi muito importante. A nova Lei Geral do Licenciamento teve o mesmo processo. Nós discutimos por muito tempo, no Senado a participação da ABEMA foi muito importante, e hoje a ABEMA está se posicionando em bloco para colaborar com as ADINs que estão no STF, porque nós entendemos que a lei, na sua grande maioria, ela é absolutamente inovadora e necessária para que nós possamos levar para o cenário futuro eficiência, tecnologia associada ao licenciamento. O licenciamento moroso não colabora com, sim, o meio ambiente. É uma utopia achar que um longo processo de licenciamento vai gerar uma boa execução de uma obra.
E como é que está essa questão da modernização do processo de licenciamento? Mas desde a questão do CAR, né? Foi lançado recentemente o CAR digital. Como é que Mato Grosso inovou com o CAR, né? Nós temos, não é o mesmo sistema do governo federal, saiu à frente. Como é que está todo esse processo? Mas a gente sabe que ainda tem não vou dizer passivo, mas ainda tem muita área para ser regularizada e regulamentada. Como é que está esse processo, secretária?
Olha, esse é o maior desafio operacional de execução da secretaria. Durante todos esses 7 anos, ele consumiu a maior parte da nossa energia, da preocupação. Concentramos, de fato, muito estudo para entender qual era o melhor modelo. E hoje eu tenho a grata satisfação de replicar reconhecimentos nacionais de que o modelo de Mato Grosso é o melhor do Brasil, reconhecido por duas instituições muito importantes. Primeiro, o STF. O STF hoje ele acompanha a implementação do CAR em todo o Brasil e especificamente numa ação que trabalha com os cadastros e as regularizações da Amazônia e do Pantanal, foi reconhecido pela decisão do ministro Flávio Dino que Mato Grosso é o estado mais inovador da Amazônia Legal e apresenta os melhores resultados. Mas mais do que isso, o Climate Policy Initiative, que é vinculado à PUC do Rio de Janeiro, ele tem há vários anos, desde que o Código Florestal foi implementado, um observatório. E o relatório de 2025, em inúmeras partes, reconhece o Mato Grosso como o estado mais inovador. Desde a implementação do sistema em si, da versão do CAR Digital 2.0, que ampliou em mais de 40% a validação dos cadastros e a regularização, como também somos o estado disparado com o maior número de programas de regularização ambiental do passivo já firmados no país. Então, nós temos esse reconhecimento. Isso quer dizer que nós já chegamos ao patamar que queremos? Sim. Não. Principalmente porque o CAR Digital 2.0, ele está implementado em 83 municípios. Nosso objetivo até o final de 2026 é alcançar pelo menos 138 municípios. Nós ainda estamos avaliando a melhor metodologia para o Pantanal, porque é um bioma, sim, diferenciado, mas nós já temos a convicção de que Cerrado e Amazônia terão automação da análise e acreditamos também, pelo cenário que temos hoje, de que essa é a estratégia mais consistente. fonte, ela resolve tudo? Não. Mas cerca de 20% do que nós temos hoje de cadastros para serem analisados vão depender da análise manual.
E o que, qual é o principal desafio? São recursos? É tecnologia? É questão mesmo do entendimento? A gente sabe que às vezes vem um georreferenciamento, uma imagem tem que fazer ali a contraprova. Qual que é o desafio aí para que isso, para que esses documentos sejam formatados?
É um conjunto de fatores. Um desafio básico são, de fato, as bases temáticas. Parece até uma redundância, mas é fato. O maior desafio é que o país, e Mato Grosso não é diferente, não tem bases de referência preparadas que traduzem exatamente o que nós temos no solo. As referências que existem são distintas. Logo, o proprietário vai se insurgir, porque ela não traduz a realidade do campo. O desafio do Estado foi retirar energia de uma análise individual de Caracar para preparar essas bases município por município. Por isso, hoje nós temos 83 municípios. Isso, inclusive, foi o que nós explicamos para outros estados que ainda estão tentando realizar a automação da análise. Ela não funciona se você não tiver bases de hidrografia com acurácia, mais próximas do que está no campo, de vegetação, de área consolidada. Esse é o primeiro desafio. Mas nós também não conseguimos automatizar a análise quando existem benefícios do marco temporal. Mato Grosso tem todas as exceções do Código Florestal, todas, o que torna um desafio. Desafio adicional. Eu faço um comentário com os colegas secretários que quem conseguir fazer um CAR no Mato Grosso faz em qualquer lugar do país. Entendi. Todas as exceções estão aqui, nós estamos na Amazônia Legal, nós temos 3 biomas. Esses marcos temporais, eles não conseguem ser calculados automaticamente pelo sistema, com exceção da área consolidada. Esse nós conseguimos. Essas situações, como desmates anteriores ao ano 2000, só análise manual. Sim. E os cadastros que estão sobrepondo em unidades de conservação e terra indígena têm um tratamento totalmente diferente, também vão precisar ser olhados manualmente. E, por fim, quem tem discussão sobre posse ou propriedade, que são os problemas de regularização fundiária, isso a gente tem que olhar documentalmente. Ainda não evoluímos para que a inteligência artificial consiga fazer esse peso de documentos de forma automática. No entanto, isso é um caminho progressivo.
Sim.
Entendemos que a automação já elimina todos que não têm problema. E nós podemos nos concentrar só naqueles que são efetivamente mais complexos. Hoje não é problema de recursos, é efetivamente conseguir construir um modelo que funcione. O país não tem um modelo que funcione. Nós estamos figurando como os protagonistas de um modelo que tem se apresentado eficiente. E nós temos todos os módulos do CAR funcionando. A compensação, o assentamento rural, que é um olhar diferente para o pequeno produtor, para o assentado. O CAR sai pronto para ele. Ele lança os dados gerais e o CAR sai pronto para o produtor, porque ele tem dificuldade de acesso a essa informação.
Mesmo aqueles que ainda não têm a documentação, que ainda não tem o título?
Mesmo que ele seja um possuidor, o órgão fundiário informando que ele está no processo, ele vai ter o CAR.
Maravilha.
Esse é o ponto. Nós pensamos em inúmeras estratégias para que isso aconteça. Temos convicção de que o caminho vai levar o Mato Grosso a ser o primeiro estado brasileiro que efetivamente conseguiu regularizar todo o território, deixando aí só aquele percentual que efetivamente é conflituoso. Esses investimentos também aconteceram de forma muito expressiva no licenciamento ambiental. Nós modernizamos o licenciamento. A LAC, que está agora na nova Lei Geral do Licenciamento, existe em Mato Grosso desde 2020. Um modelo um pouquinho diferenciado, que inclusive está sendo usado como exemplo lá no STF para discutir como o médio porte e potencial poluidor pode entrar para um licenciamento automatizado.
Sim.
Nós temos esse exemplo aqui. Ele pode entrar desde que haja uma simples conferência. A conferência é um olhar humano para o preenchimento de requisitos e isso não precariza a qualidade ambiental da informação. E com isso nós reduzimos um tempo de licenciamento que era de 230 dias, quando recebemos a gestão em 2018, para 4 dias, para 106 atividades.
Isso inclui muitas atividades até industriais, né?
Agroindústria, pequenos comércios, infraestrutura, ela entra muito, a substituição de pontes, bueiros, a melhoria dessa infraestrutura municipal, tudo isso foi simplificado porque são atividades conhecidas. O pequeno empreendedor é muito beneficiado com a LAC.
Tá certo. Bom, e agora para a gente fechar esse primeiro bloco, que música a senhora vai pedir?
Ai, eu vou pedir uma música que eu tenho Para mim tem um caráter afetivo. Eu acho que eu não sei o nome da música, mas o refrão dela todos vão conhecer. Que a lourinha não é capaz de tocar o bumbum no chão. Lorena não é capaz de tocar o bumbum no chão. Ah. Essa é a minha música favorita de Rasqueado. E tanto gosto dela que ela esteve na dança da mãe com a minha primeira filha de 15 anos. E vai estar agora na dança da minha segunda filha, que vai fazer 15 anos também. O desafio é quem dança melhor, quem chega mais perto do chão, as novinhas ou as velhinhas.
Ah, adorei! Vamos lá de Jonathan e Ada, então.
Vamos botar a chama pra esquentar! Assim, ó! Vem ralando, vem de frente, de ladinho para trás, descendo bem gostosinho, quero ver se é capaz.
A morena não é capaz de botar bumbum no chão. A morena não é capaz de botar bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. A loirinha não é capaz de botar bumbum no chão. A loirinha não é capaz de botar bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. Gatinha, chega pra cá, eu vou te ensinar a dançar. Você está aí sentadinha, vem ralar pra esquentar. Vem ralando, vem de frente, de ladinho para trás, descendo bem rapidinho, quero ver se é capaz. A morena não é capaz de botar bumbum no chão. A morena não é capaz de botar bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. A loirinha não é capaz de botar bumbum no chão. A loirinha não é capaz de botar bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão.
Relaxa e se solta e controle a emoção. A partir de agora encoste o bumbum no chão.
Gatinha, chega pra cá, já pode se preparar. Vamos chamar os havaianos pra te ensinar a dançar.
Assim, ó, Jonathan e Adam, prestem atenção. Vou colocar todas as meninas pra encostar o bumbum no chão. Vem ralando, vem de frente, de ladinho para trás, descendo bem gostosinho, quero ver se é capaz.
A morena não é capaz de botar bumbum no chão. A morena não é capaz de botar bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. A loirinha não é capaz de botar bumbum no chão. A loirinha não é capaz de botar bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. A morena não é capaz de botar bumbum no chão. A morena não é capaz de botar bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. A loirinha não é capaz de botar bumbum no chão. A loirinha não é capaz de botar bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão. Lá vai bumbum no chão.
Estamos de volta aqui hoje com a Maureen Lazaretti, ela que é secretária de meio ambiente aqui em Mato Grosso, liderança aí nessa, quando o assunto é meio ambiente, mudanças climáticas e modernização da legislação para conciliar conservação com desenvolvimento. Secretária, falando de conciliação, né? Você trouxe isso um pouquinho lá no começo da nossa entrevista. Mato Grosso é grande, um dos maiores produtores, né, de commodities, carnes, grãos, energia também, estamos despontando aí também na produção de energia renovável. E isso vem junto, dentro de um estado, como você falou, que também é único, né? Porque temos Amazônia Legal, Pantanal, Cerrado, né? Todas as singularidades e que também requer um olhar especial de conservação, né? Temos também, né, uma grande porções de terras indígenas, a maior população indígena do país está aqui dentro, né? Que requer também uma atenção especial. Como construir essa política, né, de desenvolvimento, mas também de conservação da nossa biodiversidade?
Acho que a palavra que deve ser usada para traduzir esse desafio e, de fato, encontrar um caminho é equilíbrio. Nós buscamos em todas as discussões envolvendo as políticas públicas para a produção, equilibrar a regra que vai ser aplicada no que pode acontecer, no que pode haver de produção, com a vocação do Estado naquela região, naquele bioma, naquele ecossistema, e sempre incluindo as pessoas nessa matriz. Nós vivemos no passado um momento em que os extremos comandaram. Ou aquele extremo muito conservacionista, ideológico, ou o outro que visava exclusivamente a produção sem que a preocupação da sustentabilidade tivesse incluída. Nenhum dos dois vai levar ao desenvolvimento sustentável. A palavra desenvolvimento sustentável é quase que utópica. E ao longo do tempo você interpreta como quiser. Mas o fato é que nós temos indicadores e compromissos que são nacionais e internacionais, reportando que o desenvolvimento sustentável, ele está atrelado a desenvolvimento econômico, ou seja, a atividade tem que ser viável economicamente, possível do ponto de vista ambiental, respeitando as limitações dos biomas. Não é possível produzir da mesma forma no Cerrado e no Pantanal. Sim. Ou na Amazônia e no Pantanal, ou na Amazônia e no Cerrado.
E os recursos naturais, eles precisam ser conservados.
Exatamente.
Né?
Eles precisam, e a produção está limitada à perenização desses recursos.
Sim.
Porque o excesso vai levar à perda de produtividade. E isso não é interessante nem para quem vai empreender, menos ainda, de quem estabelece políticas públicas que visam o futuro. Por isso a gente pensa no meio ambiente para as futuras gerações. Porque a ação de hoje pode gerar reflexos adiante. Mas eu não posso esquecer o ser humano. Muitas vezes nós esquecemos do aspecto social ao olhar para determinada atividade. Hoje, Mato Grosso tem se consolidado como um estado que concilia produção com conservação de recursos naturais e dá um exemplo de inclusão. Em todas as políticas públicas, a inclusão, seja do pequeno produtor, do indígena, do quilombola ou do grande produtor, está inserida. Todos os espaços coletivos de construção de políticas públicas têm essa participação heterogênea. O produtor tradicional do Pantanal foi essencial para que nós pudéssemos estabelecer as políticas públicas Pantanal. E assim aconteceu com a implementação do programa REM para as comunidades indígenas. E assim nós estamos fazendo agora no debate para o Araguaia, para o Guaporé. Enfim, o modelo que eu entendo que é viável para que tenhamos de fato desenvolvimento sustentável e sucesso nessa implementação é conciliação e levar para qualquer matriz de política pública a associação de produção, conservação e inclusão. Desenvolvimento sustentável não existe se não houver desenvolvimento econômico e social junto.
Sim. E uma parte desses programas que hoje, né, muito deles executados pela SEMA, vem também de parcerias com recursos de investidores internacionais, né? Como é que se dá essa parceria? Porque a gente tem uma parte, né, um segmento que fala, está entrando capital estrangeiro, eles estão de olho nos nossos recursos, eles vão, né, dominar, vão, né, querem pegar para si. Outros falam, não, eles vão boicotar porque nós somos potenciais concorrentes. Existem muitas vertentes, mas fato é que esse capital está disponível e muitas vezes a gente pode acessar. Como é que são feitas essas parcerias com esses investidores internacionais?
O governo de Mato Grosso não vai aceitar parcerias que tenham foco de reduzir a nossa produção ou alterar as políticas públicas estaduais. As parcerias que nós temos, elas estão voltadas ao reconhecimento das políticas públicas implementadas pelo Estado e dos compromissos que nós assumimos. O programa REM, ele tem vínculo com os resultados do desmatamento que nós promovemos com as ações de comando e controle, sempre combatendo o crime. Nenhuma política está vinculada a reduzir o direito do produtor de empreender.
Sim.
Elas estão voltadas à produção dentro da legalidade, com as melhores práticas, associando bioeconomia. Nós fizemos muitas pesquisas voltadas à melhor estratégia para produção, para baixas emissões. Esse é o compromisso que tem chamado a atenção de parceiros internacionais, porque não há nenhum lugar no planeta, essa é uma frase do governador Mauro Mendes, não há nenhum lugar no planeta capaz de produzir tanto e ter com cada grão produzido associado à preservação de meio ambiente. É difícil, numa reunião internacional com países que adquirem os produtos do Mato Grosso, explicar para eles o que é reserva legal. Fazer com que eles compreendam que cada hectare que nós temos produto, sim, tem lá o equivalente numa reserva sendo mantida, porque isso não existe nos países desenvolvidos. O que nós defendemos é essa matriz conciliatória. Não é uma ação simples. Com o passar do tempo, com todos os dados, indicadores e resultados que nós apresentamos, esses organismos se interessam. Até porque estes que estão em parceria com o Mato Grosso defendem esse modelo.
Sim.
O modelo que concilie produção. Porque o mundo também se preocupa com segurança alimentar.
Podemos dizer que Mato Grosso já tem esse cartão de visita?
Tem.
Né? A gente já consegue certificar ou rastrear pelo menos parte do que produzimos e levar isso externamente já com outro valor? Porque muitas vezes consegue vender, consegue exportar, mas com valor, sem valor agregado. Isso está mudando também, secretária?
Esse é um caminho, certo? É um caminho que está sendo trilhado. A rastreabilidade dos produtos, ele vai fortalecer. Hoje nós temos um campo para o setor de base florestal que vem crescendo e se fortalecendo para agregação de valor pelos investimentos que foram feitos pelo setor produtivo e pelo poder público em rastreabilidade. A mesma trajetória está acontecendo com a carne, já aconteceu com programas vinculados ao algodão e é uma tendência que vai ser incorporada às demais produções. O que nós fortalecemos? O CAR é um instrumento muito importante para nós, porque ele é um atestado de regularidade. Por isso focamos tanto no CAR, porque ter um CAR ativo permite uma certidão, sim, ali contínua de que a propriedade atende à legislação. Esse é o foco, o trabalho do poder público, induzir a políticas públicas que certifiquem essa produção sustentável e do empreendedor de cumprir as normas e apoiar essa estratégia. Hoje, o Mato Grosso é conhecido como um estado que produz e um estado que conserva, com indicadores muito consistentes, transparentes. Nós recebemos prêmio internacional por transparência ativa. Em todos os cenários em que se fazem análise dos portais de transparência ambiental, nós estamos lá no topo com um estado com transparência. Por quê? Porque nós queremos fortalecer a produção do estado. Nós acreditamos na produção do estado e fortalecemos essa produção que tem atrelada à sustentabilidade. Sim. E óbvio que aqueles que estão irregulares vão responder por isso. Mas mesmo aqueles irregulares têm a oportunidade de se regularizar.
Mato Grosso também tem uma característica que é um setor produtivo muito bem organizado, né? Uhum. Nós temos entidades que são conhecidas nacionalmente, né? E isso, de certa forma, também ajuda a compor com o poder público, porque eu vejo que muitas vezes um projeto da SEMA tem parceria com a ProSoja, com o Fórum, uhum, Agro, né, com o CIPEM mesmo. Essa composição, ela é positiva, ela consegue alcançar com isso mais pessoas, mais, né, mais municípios, mais produtores?
Essa parceria é essencial. Não existe implementação de política pública ambiental que não envolva o setor produtivo com o órgão público. Senão nós vamos ter normas ou regras que vão ficar no imaginário, no espaço e na letra da lei. Elas não vão alcançar o campo. Mas não apenas a implementação da lei. A própria construção dela tem que envolver o setor produtivo. Porque eles podem apoiar a melhor estratégia. Que nós precisamos, sim, entender que uma norma só é eficaz se ela puder ser implementada.
E traz também ali dos produtores as demandas, as dificuldades, né, os anseios, como é que isso... E recurso também, né?
Também.
Que
e o setor produtivo de Mato Grosso, ele tem um diferencial de outros estados brasileiros. Eu que conheço um pouco esse cenário. Ele próprio tem programas que estão vinculados, sim, à agenda ambiental. Porque eles têm
saem
compromisso
frente,
também.
Sabem,
sim,
da necessidade.
Iniciativas que ajudam. Exemplo, a iniciativa da ProSoja, do programa vinculado à restauração de áreas de preservação permanente, foi um impulso inicial para o CAR Digital 2.0.
Olha só.
Assim como nós temos iniciativas do CIPEM que fortalecem a rastreabilidade do manejo e também a implementação da melhoria da discussão que é histórica sobre espécies do manejo. ter um herbário no Estado vai fortalecer as discussões a nível nacional sobre o que efetivamente nós temos de estoque das espécies mais vulneráveis ou não no Estado. Porque o Estado é o maior produtor de madeira nativa do país, mas quando se estuda as espécies, ninguém vem a Mato Grosso. Sim. Isso é uma dicotomia. Nós precisamos enfrentar isso, e o enfrentamento envolve o poder público e o setor produtivo. Porque contra fatos não há argumentos. Os dados podem demonstrar que aquela política pública não está adequada.
Não está sendo eficiente.
E Mato Grosso é diferenciado nessa capacidade de articulação e de diálogo entre setor produtivo
e construção,
poder,
né? Diálogo
e construção coletiva. Essa construção, ela é coletiva. Claro, com o apoio da Assembleia também.
Sim.
Porque nós temos um exemplo de políticas públicas estruturantes que foram construídas a várias mãos.
Sim.
A própria Lei do Pantanal é um exemplo disso, porque foi uma iniciativa da Assembleia, com a SEMA e com o setor produtivo e com a Embrapa.
E tem agora a questão das áreas úmidas, né? Teve uma decisão recente que deve, até o presidente falou que deve ser construído agora algo semelhante à Lei do Pantanal, mas também para o Araguaia e para o Guaporé.
Uma construção totalmente diferenciada do modelo que nós conhecemos. Envolve o órgão legislador, que é a Assembleia, o órgão executor, que é a SEMA, o setor produtivo, representado pelas associações e a federação, e a comunidade científica, no caso do Pantanal foi a Embrapa, no caso das áreas úmidas a UFMT. Enfim, nós temos um modelo diferenciado, e é por isso que Mato Grosso está posicionado de modo distinto no cenário nacional e internacional.
Tá certo, a gente conversa aqui com a Maureen Lazzaretti, ela que é secretária de Meio Ambiente, nessa semana, nesse mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Maureen, e as mudanças climáticas já estão presentes, né? São inegáveis que o mundo está transformando e as consequências, né, da escassez de alguns produtos ou do aquecimento global vem chegando. Como é que nós estamos nos preparando para isso, né? Como é que está sendo sentido isso? E o que você falou, como é que o setor produtivo, no caso, trabalha para lidar com a escassez de alguns recursos?
Aquilo, nós, quando falamos de mudança climática, nós temos o cenário que está ao alcance da nossa missão no território do Estado e aquilo que extrapola. Nós temos duas formas de colaborar. Mato Grosso já atua para o enfrentamento das mudanças climáticas há mais de 15 anos, instituindo políticas públicas que foquem em evitar que os impactos de mudanças climáticas sejam sentidas. E são várias políticas públicas. Discutimos isso no Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, o Programa Carbono Neutro 2035, conciliando iniciativas do setor produtivo com iniciativas do poder público. Tudo isso está voltado efetivamente a evitar que esses impactos aconteçam. Algumas regras impostas no licenciamento ambiental para melhorar a eficiência da produção e com isso reduzir emissões, tudo isso faz parte do sistema estadual que foca na redução dos impactos das mudanças do clima. Mas existem impactos que estão além do nosso controle. Exemplos, fenômenos que têm acontecido. Esse ano nós vamos passar pelo fenômeno El Niño novamente. E no âmbito da redução, da mitigação desses impactos, nós implementamos medidas adicionais. Temos discutido isso a nacional. Exemplo, nós vamos ter uma escassez hídrica.
Certo.
Novamente. E aí precisa-se estudar a racionalização da disponibilidade hídrica. Isso é discutido, nós preparamos os sistemas estaduais que trabalham com licenciamento e com recursos hídricos para enxergar esta redução e não obstar que os empreendedores continuem as suas operações. Eles vão ter que reduzir e dividir o que nós tivermos de disponibilidade hídrica e encontrar outras alternativas. Ainda essa semana discutíamos alternativas para conhecer melhor a disponibilidade hídrica subterrânea e ter ela como uma alternativa para eventos críticos.
Sim.
Mas como na pergunta inicial que você me fez em relação ao CAR, o que falta para que nós possamos melhorar as políticas públicas nesse sentido.
Sim.
O que falta, inclusive, em relação a como enfrentar esses cenários vinculados à mudança climática? Conhecer melhor as nossas alternativas. Nós vamos ter que investir em pesquisas voltadas a alternativas para o enfrentamento dos principais cenários. Um principal cenário é a escassez hídrica. Ela impacta diretamente a produção e a vida das pessoas.
A irrigação vem como uma das alternativas?
A irrigação É uma das alternativas, mas ela só vai acontecer se eu tiver água. Sim. Se eu somar um evento crítico de longo período de estiagem com ausência de disponibilidade hídrica, eu não vou poder irrigar. Porque a prioridade do recurso hídrico existente vai ser para abastecimento humano e outras atividades essenciais. Por isso é tão importante estabelecer mecanismos adicionais que possam garantir um equilíbrio nessa distribuição da disponibilidade hídrica do Estado. E conhecer e investir na nossa disponibilidade subterrânea é essencial. Nós visitamos o estado do Nebraska.
Sim.
E lá nós vimos um modelo de gestão que há mais de 100 anos executa essa política. Eles investiram no conhecimento e na sistematização da sua disponibilidade hídrica subterrânea e fazem esse balanço de disponibilidade hídrica nos momentos de crise, garantindo que todos tenham condição de manter minimamente as suas atividades. Esse é o modelo que nós queremos implementar para Mato Grosso, para enfrentar os principais cenários. E também investir em municípios resilientes para que os eventos críticos relacionados à chuva causem o menor impacto. Um exemplo disso é a substituição das pontes de madeira por pontes de concreto e bueiros de concreto, uma ação de infraestrutura. Sim. Do governo do estado, mas que tem um vínculo também ambiental e social relevantes.
A população também tem uma participação importante nessa discussão, desde a questão da educação, de como, porque não é uma responsabilidade só do poder público, né? O poder público direciona, mas tem que ter uma conscientização aí coletiva, né, secretária?
Sem dúvida alguma. Esta é uma missão comum de todos os atores. E ela é ou muito significativa, como nós discutimos agora. Sim. De uma política pública, ou ela é simples, numa reflexão inicial, você dentro do seu espaço, da sua comunidade, como você pode agir para contribuir com esse cenário. No consumo dos recursos naturais, não vou falar só da água, mas Sim. de qualquer outro recurso natural, e na racionalização do uso. Eu costumo dizer que, assim como fazemos em casa, com o aproveitamento máximo daquilo que nós adquirimos na sua alimentação, nós temos que fazer isso com os recursos naturais. Se eles estão disponíveis, vamos aproveitar ao máximo para que nós tenhamos que possamos reduzir tempo, né? E tenhamos por mais tempo.
Tá certo. Olha, queria primeiramente agradecer a sua vinda, a sua participação, disponibilização do seu tempo. E queria que você deixasse uma mensagem, né, aí nessa semana do meio ambiente, esse mês do meio ambiente, uma mensagem, né, para a população, para quem está nos acompanhando e para as mulheres também, que são aí grande parte da nossa audiência.
Essa mensagem final talvez seja mais desafiadora, porque eu poderia deixar uma carta, mas eu vou tentar reduzir um pouquinho dessa visão. Primeiro, em relação às mulheres. Eu, de fato, acredito que a sensibilidade da mulher associada à sua força, nós somos muito destemidas e temos uma força que às vezes desconhecemos. Nós podemos colaborar de forma muito especial na transformação da visão das pessoas sobre a agenda ambiental, a produção e a inclusão social. É essa sensibilidade que faz com que nós tenhamos um diferencial nessa agenda. Essa agenda não pode ser uma agenda que divida setor produtivo de setor ambientalista. A agenda consistente para o país e para o mundo é aquela que busca conciliar a produção com a preservação. Não há outro caminho eficiente. Nós já vivemos os dois extremos. E isso não foi eficaz. Isso não foi salutar para nós humanos. Que nós possamos, então, como mulher, exercitar a nossa capacidade de transformar as pessoas, transformar a visão das pessoas para um cenário em que possamos criar soluções e conciliar a preservação com a produção e a inclusão social.
Muito obrigada mais uma vez. E antes da gente encerrar, chamar a música, eu gostaria aqui, né, de agradecer a toda a nossa equipe, né, na Operação Técnica. A gente contou hoje com o Nicolas e com o Jonathan Souza. A produção do programa é minha e do Ender Ferreira. Na operação, né, na direção é o Bill. A coordenação, o coordenador da Rádio Assembleia é o Jimmy de Oliveira. O gerente da Rádio Assembleia é o Eduardo Ferreira. O superintendente é o José Marques. Jaime Neto é o superintendente da TV. E o secretário de Comunicação é o Coronel Henriques. Santos. Queria registrar também aqui um agradecimento especial para a Kleine, que nos ajudou na ponte, assessora de comunicação da SEMA, jornalista muito competente, sempre parceira aqui da Rádio Assembleia. Mauri, muito obrigada mais uma vez. Para encerrar, nós vamos pedir 60 dias apaixonados, uma música aí falando de Mato Grosso, né?
É isso mesmo. Obrigada, Laís, a todos que organizaram o programa. Eu quero parabenizar pelo programa, pela ideia do programa, que de fato valorizar o papel feminino em agendas importantes, em espaços que são relevantes. Então, parabéns a todos vocês. Foi uma honra estar aqui.
Obrigada e até a próxima semana.
Aparecida do Tabuado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer. Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem bela de um anjo ao lado. Dois meses passaram logo, é no copo que eu afogo. 60 dias apaixonada. Eu sinto o peito despedaçado. O pranto rola depressa no meu rosto já cansado. Jamais esquecerei a Aparecida do Tabuado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias apaixonado.